Eu sou Gildene, do Desperta Débora. Continuando a leitura do livro O Poder da Palavra dos Pais, nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Continuando na primeira parte, no capítulo Escolhas. Não é verdade que um filho não tenha direito de escolha, que não tenha querer. Se pretendemos criar futuros homens e mulheres responsáveis, que saibam tomar decisões e fazer boas escolhas, que tenham personalidade e saibam dizer não quando tiverem de dizer, não podemos criá-los sob um jugo autoritário, aprendendo apenas a respeitar ordens e fazer o que os outros mandam. Vai haver um dia em que aquela filha precisará dizer não a um namorado atrevido, ou aquele filho terá de dizer não às drogas oferecidas pela turma de colegas. Como podemos esperar que eles tenham atitudes fortes e decididas, que saibam defender seus valores, se os criamos totalmente submissos ao nosso querer, se lhes ensinamos desde cedo que eles não têm vontade própria, não têm direitos de escolhas? Ouvi um comentário certa vez a respeito de uma menina de 15 anos que ficou grávida. Algumas pessoas diziam de maneira maldosa que ela era uma menina sonsa, que parecia muito tímida e pacata, mas não se mostrou tão boba assim. Ela realmente era muito tímida, foi criada muito presa num regime muito rígido. Na verdade, não passou pela cabeça daquelas pessoas tão críticas que aquela menina estava insegura e não soube dizer não. Quando se mantém os filhos sob total domínio e controle, sem direitos e nenhuma liberdade, eles se tornam pessoas dependentes, sem iniciativas e sem defesas. Alguns reclamam que seus filhos têm um gênio muito forte, difícil de ser dominado. Ter um gênio forte não é defeito, ao contrário, pode ser uma grande vantagem. Essa criança bem orientada, com respeito e carinho, pode ser no futuro uma pessoa empreendedora, corajosa, segura de si. Dificilmente será levada a fazer o que não quer. É dessa forma que os pais querem que seus filhos sejam quando adultos. O problema é que eles imaginam que isso pode acontecer de uma hora para outra, apenas porque os filhos cresceram fisicamente. Alguns criam os filhos de forma repressiva e dominadora, e quando eles crescem, criticam-nos por não terem iniciativa. A independência, a criatividade, o poder de decisão e a confiança em si mesmo têm de ser cultivados desde cedo. O papel dos pais é estar presentes, acompanhando e cuidando como orientadores e não domadores. Não temos de dominar, nossa casa não é um quartel e nós não somos generais comandando soldados. As crianças têm direito de escolhas. E quando conseguimos encontrar um equilíbrio dando a elas esse direito dentro dos limites possíveis, quando não somos controladores ao extremo, proibindo tudo a todo tempo, fica mais fácil para elas aceitarem as proibições e os limites que realmente precisamos colocar. Muitas vezes provocamos brigas desnecessárias por não permitirmos certas coisas que poderíamos permitir. Uma mãe me encontrou uma semana depois de ouvir uma palestra que fiz sobre esse assunto em uma igreja. Ela disse que seu filho me mandava um abraço de agradecimento. Havia várias semanas que ele estava com muita vontade de rapar a cabeça, com máquina zero, mas a mãe não queria deixar de forma alguma. Ela ficava com vergonha porque achava que ele ficaria muito feio. Contudo, o menino estava inconformado, não entendia porque não podia decidir como cortar o seu próprio cabelo. Isso foi motivo de atrito entre eles por um bom tempo. Depois dessa palestra, ela refletiu, viu que estava travando uma batalha boba e deixou que ele rapasse a cabeça. Ele curtiu sua carequinha por uns dias e depois deixou o cabelo crescer novamente. Não houve nenhum prejuízo. Exigimos muitas coisas que não precisamos, desgastando o relacionamento, provocando brigas sem sentido e aumentando a resistência dos filhos em relação a proibições desnecessárias. Poder escolher leva as crianças a adquirirem autoconfiança, a acreditarem em si mesmas. Se não permitimos que elas escolham o que podem, quando crescerem, terão dificuldades de decidir sozinhas nas mínimas coisas. Ficarão sempre dependentes da confirmação dos outros. Há situações em que achamos que não podemos deixar que a criança escolha. Não encontramos alternativas para serem dadas. Na tentativa de garantir que a criança obedeça, nós utilizamos determinadas palavras e tons arrogantes, por exemplo: Você vai fazer isto agora. Exigimos tudo imediatamente, apesar de sempre respondermos aos filhos: espere um pouco, agora eu não posso, estou ocupada. Enfatizamos o agora para pressionar, mas a criança pode se submeter às ordens com raiva ou aceitar o desafio e comprar a briga. Mesmo que uma ordem seja imposta com rigidez e autoritarismo, existe a possibilidade de uma reação da criança. Para que as coisas possam ser resolvidas sem guerras, nós podemos usar meios mais diplomáticos, oferecendo possibilidades de escolhas. Muitas batalhas são travadas na hora das refeições. As mães querem que as crianças comam determinados alimentos, pois são saudáveis, mas as crianças não aceitam porque acham que aquela comida tem gosto ruim. Quando queremos, por exemplo, que as crianças comam vegetais, dizemos: você tem de comer essa alface, querendo ou não. Já começamos com um clima de guerra, provocando desafios. A criança pode até obedecer por medo e com raiva, o que não é nenhuma vantagem. O que deveria fazer bem acaba prejudicando. No entanto, se dissermos: o que você prefere, alface ou agrião? Então não estamos mais impondo, oferecemos opções e as chances de que ela coma a hortaliça são maiores. Expondo as coisas dessa forma, a atenção da criança se volta para a escolha entre as opções apresentadas e não para aceitar ou rejeitar. Se mudamos o tom e oferecemos alternativas, temos mais chances de sermos atendidos sem ter de humilhar ou provocar. É preciso aprender a negociar. Cada um conhece o filho que tem e, se observá-lo bem, vai saber como fazer isso de forma que o desfecho da situação seja bom tanto para um quanto para o outro. Quando meus filhos eram pequenos, eu passei por algumas dificuldades em relação à alimentação. Eles não queriam nem experimentar verduras e vegetais. Na hora do almoço, sempre havia confusão. Depois de algumas brigas, aprendi a negociar com eles. Para que eles comessem vários tipos de legumes, eu fazia uma sopa e dizia que ficaria satisfeita se eles comessem apenas 3 colherzinhas dela. Eles não aceitavam, rejeitavam minha proposta completamente. Então percebi que 3 era pouco, não dava margem para que eles pedissem desconto. Dependendo do comprador, é preciso cobrar bem alto para que o preço tenha como cair até seu valor justo. Passei então a aumentar minha oferta, dizendo que só queria que eles comessem 15 colherzinhas. Eles se assustavam com o número e me pediam um abatimento. Se eu diminuísse para 5, eles me ofereciam 2. Quando peguei o jeito deles, deu tudo certo. Eu baixava apenas para 12 e eles me faziam a contraproposta de 6 e a gente fechava em 8. Eles aprenderam a comer legumes e eu aprendi a negociar com eles. Meus filhos cresceram, mas a estratégia ainda funciona para algumas coisas. Certas pessoas defendem que se deve deixar as crianças livres para comerem o que quiserem, que elas têm esse direito, até mesmo o de comer à hora em que tiverem vontade, e que obrigar as crianças a comerem o que elas não gostam traz prejuízos que não compensam os ganhos. Realmente não se deve fazer da hora das refeições uma guerra. Comer com raiva faz muito mal, como também não devemos humilhar a criança por isso. Contudo, podemos encontrar um meio pacífico para que aprendam a gostar do que sabemos que é saudável para elas. Uma alimentação inadequada também traz sérios problemas. Certamente, se deixarmos as crianças comerem somente o que quiserem, algumas vão comer balas e chocolates o dia todo. Outro motivo de confusão é quando se trata da ajuda das crianças na tarefa de casa. Nisso também não é necessário nos armarmos de autoritarismo, dizendo: hoje vocês vão ter de trabalhar comigo na limpeza, ouviram bem? Isso não garante nada, apenas abre portas para confusões. No entanto, se não é isso que queremos, eles ouvirão de forma muito mais receptiva se dissermos: o que vocês preferem fazer hoje para me ajudar? Limpar os móveis, varrer ou secar os pratos? Não estamos falando de uma estratégia para dominar, controlar ou tapear os filhos, porque esse não deve ser o nosso objetivo. É uma estratégia, sim, mas para evitar conflitos desnecessários no relacionamento. É normal haver brigas e confusões numa família, mas muitas delas podem ser evitadas. Certas mães brigam por tudo, impõem o tempo todo e se incomodam com qualquer movimento dos filhos. Não lhes dão liberdade para nada. Algumas se preocupam em excesso com a arrumação da casa, em manter tudo em ordem, mas não percebem que estão tolhendo os filhos, limitando seus movimentos e sua criatividade. Seus filhos crescem ouvindo o tempo todo: não mexa em nada, não toque nisto, senão quebra, isto não pode. A única alternativa que não perturba é ver televisão. E com o tempo, elas vão se tornando apáticas. Isso não quer dizer que o saudável é deixar que as crianças tirem tudo do lugar, façam a bagunça que quiserem ou mexam no que não podem. Contudo, se não é possível permitir que elas façam determinadas coisas, temos de lhes oferecer outras que não causem danos. No conceito de alguns, o bom filho é aquele que fica bem quietinho em casa, não reclama, faz tudo o que os pais querem, não briga por nada e não perturba ninguém. Certo dia, ouvi uma pessoa fazer um comentário a respeito da filha de sua amiga, dizendo o seguinte: sua filha é uma ótima criança, a gente nem ouve a voz dela. Para quem pensa assim, a criança ativa e cheia de energia é considerada criança problema.